Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Meio-dia e 30, lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. Hoje, dia 16 de junho, sexta-feira, estaremos começando este bate-bola. Eu ao lado do Márcio Guedes, do Wagner Gomes e dos craques da reportagem nacional, com a produção e roteiro do Luiz Ferreira. O comando do Otávio Previde, o Magrão. Meio-dia e 31, desfile dos craques com os destaques de hoje. Eu começo falando do Grêmio vitorioso de ontem no Maracanã. Alô, Luiz Ferreira.
Alô, André Luiz Mendes. Boa tarde para você e aos amigos do Bate-Bola Nacional. Grêmio vence o Fluminense com 2 gols de falta e acirra a briga pela liderança do Brasileirão. E domingo, tem Fla-Flu aqui nas ondas da sua Rádio Nacional.
Beleza pura, Nacional vai acompanhar pra você. Carlos Borges transmite o Fla-Flu sensacional, domingo, 16h, a bola rolando. Muita confusão em Coritiba e Bahia. Alô, Bruno Mendes.
Coritiba e Bahia empatam no Couto Pereira em jogo marcado por polêmicas. E a oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começa nesta sexta-feira.
Futebol internacional, a bola rola a partir de amanhã, não é isso, Luiz Ferreira?
É isso mesmo, André. A Copa das Confederações começa nesse sábado. Enquanto a Alemanha passa por renovação, seleção de Portugal aproveita o embalo de CR7 e pinta como favorita o título.
Meio-dia 32, a bola sobe no território brasileiro, tem decisão do Novo Basquete Brasil. Alô, Wagner Gomes.
Bauru e Paulistano decidem o título no Novo Basquete Brasil neste sábado. Maria Elisa e Carol avançam às oitavas em mais uma etapa do circuito de vôlei de praia.
Você vai conferir os craques da reportagem nacional, análises, comentários, um show de reportagens e entrevistas. Meio-dia e 32, o seu melhor programa de esportes da hora do almoço está entrando no seu rádio, galera.
Me amarro nesse timão que joga com coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte liga, dando o som mais forte do esporte.
Nacional.
Na Nacional. Nacional. Olha aí, olha aí. O timaço nacional.
André Luiz Mendes.
Lado a lado com a galera, meio-dia e 33 no Bate-Bola Nacional. Você ligadinho, podendo mandar a sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. É o Zap Zap da Rádio do Brasil. O código do Rio 21997849503. Você participa com a gente. Pode mandar o seu recadinho até falado aí, tá certo? Deixa que ele seja curtinho pra gente colocar aqui no programa. Você também pode mandar o seu recado através dos nossos telefones. Anote o código do Rio 21 e eu tenho dois números para você. O primeiro é o 21176918 e o segundo é o 21176919. Mande a sua sugestão ou a sua crítica para a nossa equipe de esportes, perguntas, curiosidades pelo esporte.radios@ebc.com.br. Meio-dia e 34. Fluminense escorrega no Maraca. Que isso, Luiz Ferreira?
Que isso, André Luiz Mendes? Grêmio, no duelo de tricolores, André, o Gaúcho está levando muito a melhor sobre o tricolor carioca. Boa tarde para você mais uma vez, amigos ligados aqui no Bate-Bola Nacional. Um abraço aqui ao Vinícius Sampaio na mesa de áudio, colegas de Brasília.
Sabe
aí.
Tudo.
E certo é que no duelo entre os tricolores, o Gaúcho levou a melhor mais uma vez. Grêmio vencendo o Fluminense por 2-0, 2 gols de faltas. Uma pancada do meio da rua do Edilson e outra uma bola colocada por cima da barreira como manda o figurino marcado pelo Luan. Tem gente, tem conselheiro dizendo que o Júlio César falou nos 2 gols, mas isso a gente vai ouvir depois os nossos comentaristas. Vamos ouvir o técnico Abel Braga.
O segundo foi cruel, hein?
O segundo foi. O primeiro eu discuto. Mas a gente vai ouvir daqui a pouquinho o Wagner Gomes, o Márcio Guedes, que já estão aqui conosco, aqui doidos para falar de Fluminense e Grêmio. Vamos ouvir o técnico Abel Braga. Ele fala sobre essa derrota, mais uma para o Grêmio no Maracanã.
E se você analisar qual foi a chance do Grêmio no primeiro tempo? Aí você leva em consideração o momento Tu toma um gol com 7 minutos, bola parada. Aí tu vem pro segundo, tenta apertar um pouco mais alto. Tentando, e vai acabando tuas forças. E o Grêmio naquela proposta, bem junto, tocando. Aí chega um momento que você fala, agora não tem mais nada a fazer, temos que se atirar. E se atiramos, infelizmente, eles tiveram algumas chances. E foram fazer o outro gol de falta, né? Um toque meio surreal. Só acho ali que no segundo a minha barreira poderia ter pulado, porque a bola está quase na linha, né? Da grande área, foi bem próximo. E nós não esboçamos reação. O Júlio ainda tentou, conseguindo tocar nela. Mas essa fase era muda, porque se você reparar alguns momentos, os raros momentos que houve chutão, algum corte, algum jogador do Grêmio, aquele negócio que a bola sempre cai no pé dos caras, é complicado.
É complicado, Abel Braga. Mas mesmo com essa derrota, o técnico Abel Braga fez questão de exaltar a luta do time do Fluminense na partida. Vamos ouvi-lo.
Meu time lutou muito, cara. Lutou muito, tentou o máximo que pôde. E, claro, é um time que controla muito bem o jogo. É um time forte. Não é à toa a campanha que vem fazendo. E nós não vamos abdicar de nada. Nem do trabalho, nem na confiança dos jogadores. Se tiver que jogar mais garoto, vai jogar. Não... O caminho é longo, cara. E com certeza, nosso futuro aí não é assim, perdendo. Hoje nós perdemos, um grande time, cara. Superior, tem um conjunto ótimo. Mas domingo tem clássico. A gente tem que levantar a cabeça e... Mas vamos pensar em domingo. Já falei para os meus jogadores. Isso aí já aconteceu outras vezes. É claro que muito menos vezes. Principalmente que agora vai começar... Dentro de muito pouco tempo, voltar mais um jogador ou outro, e claro, que dá uma qualidade maior.
Esse aí, o técnico Abel Braga, já falando, tem que virar a chave e já pensar no clássico contra o Flamengo nesse domingo. É sobre esse assunto que eu falo do Flusão no próximo bloco, Andrezão.
Tá certo, Luiz Ferreira. Vamos agora até a análise aqui dentro do Bate-Bola, meio-dia e 37. É a vez do Grêmio. O Grêmio venceu o Fluminense, encostou na liderança do Campeonato Brasileiro. É, meu amigo, Bruno Mendes está chegando para trazer para você os destaques. Vitória do Grêmio, 2 gols de bola parada, 2 gols de falta, né? Um deles, o torcedor está de orelha em pé até agora, mas daqui a pouco o Wagner Gomes e o Márcio Guedes vão analisar tudo para você aqui dentro deste Bate-Bola Nacional. Portanto, repetindo, ontem Grêmio 2, Fluminense 0 pelo Campeonato Brasileiro. As notícias do Flu você já teve aí com o nosso glorioso Luiz Ferreira e o Bruno Mendes. Estamos estabelecendo aquele contato final com ele aqui. Então, enquanto isso, vamos no Márcio Guedes para saber. Vem aí o comentarista da Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional.
Márcio Guedes.
Márcio Guedes, meu caro Márcio Guedes, boa tarde, né? Prazer em recebê-lo mais uma vez nesse Bate-Bola Nacional. Fluminense perde um jogo. Já vamos de cara querer saber o que o torcedor anda falando nas redes sociais. Para você, houve falha nos dois, ou num dos gols, ou em nenhum dos gols? Boa tarde.
Boa tarde, André. Boa tarde, Wagner, Luiz. Boa tarde ao ouvinte da Rádio Nacional. Olha, houve falha do Júlio César, segundo gol. Bola defensável. Ele foi na bola, foi um pouco atrasado, ainda defendeu. Era bola para ele espalmar para escanteio. Primeiro gol eu até perdoo, pode ser uma grande defesa, podia ter pego a bola, mas foi uma pancada violenta do Edilson, não culpa o Júlio César não. Foi um jogo de muita intensidade, muita marcação, alguma violência, o jogador deve ter perdido vários quilos com esse jogo, agora faltou criatividade dos dois lados, as defesas quase sempre superaram os ataques, o Abel tem razão em dizer que o Fluminense lutou muito, só que o Grêmio é um time mais cascudo, um time que gosta de jogar dentro desse esquema, e foi beneficiado por essas duas faltas. No corpo geral, achei que o Grêmio um pouco melhor. E estou impressionado, porque o Grêmio consegue juntar organização, tática, muita garra, que é tradicional no futebol gaúcho, e a habilidade de alguns jogadores, como o Ramiro, como o Luan, né? Eventualmente como o Pedro Rocha. A defesa também muito bem postada. O goleiro é bom, o Marcelo Rui. Para mim, é o melhor time até agora do brasileiro, embora esteja um pouquinho atrás do Corinthians. E o Fluminense... está se ressentindo, fez uma mudança no time, tem desfalques, acha ainda que o Scarpa não voltou à sua melhor forma, o Richarlison está um pouquinho individualista demais, falta um pouco mais de gente no Fluminense, gente de qualidade, a defesa continua falhando em alguns lances pontuais. Enfim, ontem, como o próprio Abel pontuou, Foi um Fluminense de muita raça, de muita intensidade. Nesse item ele acabou empatando com o Grêmio, mas no detalhe, na categoria, o Grêmio levou vantagem e conseguiu mais um grande resultado no Maracanã, meu caro André.
Obrigado, Márcio Guedes, comentarista TV Brasil. Já já vamos ao Grêmio, mas antes está chegando a hora do professor falar no microfone mais querido do Brasil.
Wagner Gomes.
Ô Wagner, você achou justa a vitória do Grêmio diante do Fluminense? Boa tarde.
Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. André, o Fluminense claramente precisa de melhorar o plantel. Com o plantel que está, muitos jovens que ainda precisam ser mais rodados, fica difícil encarar um campeonato tão longo como é o Campeonato Brasileiro. A tendência das coisas piorarem, porque outros vão ficar aí machucados, vão desfalcar o Fluminense. O Fluminense lutou, como disse o Márcio Guedes, muito, mas na realidade o Grêmio é um time mais agudo e mais efetivo no ataque, porque o Grêmio ele não tem apenas um atacando, ele ataca com vários e faz um rodízio muito interessante, tanto que os números provam isso. O Grêmio tem 18 gols marcados, a média de 2,5 gols por partida. E como visitante, de 4 ele venceu 3. Então ele não tem... E
perdeu com o time reserva para o Sport, 4-3.
Exatamente. Então é um time que não se intimida quando está fora de casa. Está muito bem arrumado. O Renato, mais maduro como técnico, conseguiu fazer uma arrumação fantástica no Grêmio, que tem peças para isso também, é bom que se diga, né? E o Fluminense sente a falta do Scarpa ainda na ponta dos cascos, que não está, a gente sente claramente isso, ele perde algumas bolas bobas, infantis, enfim, eu acho que foi penalizado o Fluminense com duas bolas paradas, mas o Grêmio é mais insinuante.
Ô Wagner, André, vocês me permitam aqui fazer uma previsão, dar um palpite?
Claro.
O Grêmio vai ser campeão de uma das três competições.
Eu também
Copa
acho.
Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileiro.
Eu também
de
acho.
De uma ou até duas, se o time não cansar, porque o elenco é numeroso e de qualidade. E só para completar, o momento do Brasileiro é curioso, porque você tem dois times disparados lá, Corinthians e Grêmio, e duas zebras no G4, Curitiba e Chapecoense. Depois tem quase todo mundo, um par de times lá com 8, 9 ou 10 pontos, quase todos. E um grupinho ali com 6, 5, que incluindo inclusive, para surpresa geral, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, além de Avaí e Vitória, não é isso?
É exatamente isso. Mas é isso. Ô, aí,
Márcio,
André.
Teve um detalhe, Márcio Wagner. Ontem o Fernandinho comeu a bola, mas destruiu ontem pelo lado esquerdo. Ele acabou com a vida do Fluminense por aquele lado. O Grêmio podia até ter feito muito mais, hein, Márcio?
Exato. Foi uma entrada boa, uma mudança muito bem feita pelo Renato. Ele estava com a jogada pela esquerda, levando a loucura lá, toda a marcação do Fluminense. Eu gostei muito desse Ramiro. Eu fico cansado só de olhar para o Ramiro. Porque o Ramiro marca, arma, chuta gol, volta o tempo todo. Ele fica 90 minutos sem parar. Você fica cansado de olhar pro Ramiro.
E tem mais
ele
uma coisa, Márcio.
Ele é
não
Márcio
quer dizer
Araújo
que...
feito em Maranello.
Mas é o Márcio Araújo melhor, né? Ele joga mais que o Márcio Araújo.
Não, o Ramiro é o Márcio Araújo feito em Maranello, ou seja, ele é uma Ferrari. O Márcio Araújo foi feito aqui na esquina.
Eu não estabeleci a conexão de Maranello. Você desculpa, eu não sou tão.
E hein, Márcio? Não quer dizer. Todo mundo estava falando. O Grêmio vai entrar com 4 no meio-campo. Não quer dizer que 4 no meio-campo o time tem que ser
não.
defensivo.
Claro que não.
Se não forem 4 stoppers, né? Tiver homem de cabeça e que saiba armar, vai ficar ofensivo.
Maicon, Michel, Arthur e Ramiro, os 4 volantes.
Ontem o Grêmio estava com desfalques, inclusive, aquele o gringo lá, como é o nome dele?
Lucas Barrios.
O Lucas Barrios, que é um jogador perigosíssimo, também agudo, né? Então é um time super preparado para fazer uma grande campanha. Eu acho que dificilmente vai ter alguma mudança nisso.
Maravilha. 12:44. E o Grêmio? Vamos falar dele. Alô, Bruno Mendes.
Olha só, Andrezão, o Grêmio, conforme o Luiz falou, perdeu pro time, ganhou do Fluminense, aliás, 2-0, mais uma vitória no time que está fazendo uma campanha incontestável dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol, em 7 jogos, 6 vitórias e apenas uma derrota, ocupa a segunda colocação, encostou de vez no Corinthians na classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol. O técnico Renato Gaúcho fala dessa sexta vitória gremista no Campeonato Brasileiro.
pezinho no chão, o Grêmio não conquistou nada, pelo contrário, o campeonato recém começou. Lógico que tem essa vantagem, tanto do Grêmio como do Corinthians, ter se distanciado um pouquinho dos demais, mas tem muita coisa ainda pela frente. Eu acho que o mais importante de tudo, o Grêmio continuar pensando nele, o próximo jogo é contra o Cruzeiro, na próxima segunda-feira, mais um jogo difícil. E nós temos os nossos objetivos. Os objetivos é sempre buscarmos os 3 pontos, seja em qualquer lugar que nós jogamos, sempre respeitando o adversário. O Grêmio é uma equipe forte, uma equipe que se impõe. O Grêmio valoriza bastante a posse de bola e ele é mortal, porque ele sabe que os espaços os adversários vão deixar. E quando isso acontece, o Grêmio tem sido mortal. Eu acho que esse é o maior sucesso do Grêmio.
Duas palavras que o técnico Renato Gaúcho tem usado muito ultimamente é mortal e imortal. Imortal por causa do Grêmio, imortal porque o time tem vencido e convencido nos jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol. Conforme falou o Renato, segunda-feira o Grêmio retorna a campo, vai até Belo Horizonte com o governador Magalhães Pinto para enfrentar o Cruzeiro às 20h, André.
Obrigado, Bruno Mendes. 12h46, é hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes está chegando com aquela categoria de sempre, hein, Wagner?
André Luiz, 5 etapas da Copa do Mundo, um campeonato mundial e treinos, muitos treinos. Essa é a rotina do canoísta Pedro Henrique Gonçalves, que será intensa nos próximos meses. Ele, os treinadores e a Confederação Brasileira de Canoagem resolveram investir, traçando um plano de 90 dias em 2 etapas, cada uma de 45 dias. Na primeira, que já começou semana passada, o jovem viajou para Praga, na República Tcheca, e estão previstas 3 etapas da Copa do Mundo. Depois ele volta ao Brasil, fica umas 2 semanas descansando e retorna para a Europa. Isso aí é um investimento que estão fazendo para a renovação da canoagem brasileira, o que eu acho importantíssimo, porque a gente não pode só viver de alguns heróis esportivos, André.
Tá certo, Wagner Gomes com a primeira etapa do estádio e hoje a preparação tá forte, porque afinal de contas amanhã a bola sobe para a decisão do Novo Basquete Brasil, do NBB. Bauru e Paulistano estarão se enfrentando pela primeira vez em decisão do NBB, porque ou tinha o Flamengo, ou tinha o Brasília, ou tinha os dois juntos, que são os maiores detentores desse título. Deixa eu ir até São Paulo, alô Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
O paulistano largou na frente com 2 vitórias nos 2 primeiros jogos da série final, mas Bauru foi buscar o empate. O time do interior já havia feito isso na semifinal. No sábado, a vitória por 81 a 64 levou a decisão do título para o 5º jogo. É a 4ª vez em 9 edições que o campeão vai ser definido na partida derradeira. As equipes chegam à partida final com campanhas parecidas. Em toda a temporada, o Bauru venceu 2 jogos a mais. A maior diferença entre os times é a idade dos atletas. A equipe do interior é mais experiente, com média superior a 27 anos. Já a média de idade do time paulistano não chega a 22 anos. E a experiência não se limita à faixa etária. 7 jogadores bauruenses já disputaram finais do NBB. Dentre esses veteranos estão o ala Jefferson e o ala armador Alex Garcia. A dupla, aliás, é que comanda o Dragão na temporada. Jefferson tem a maior média de pontos e de rebotes da equipe no torneio, seguido justamente por Alex, que joga sua 7ª decisão. E ambos estão na briga pelo prêmio de melhor jogador da temporada. O paulistano defende um histórico favorável, nunca perdeu um jogo 5 no NBB. O alvirrubro deverá ter o desfalque de seu melhor pontuador, o ala Lucas Dias, que está machucado. Os armadores Jorginho e Arthur Petros, que vêm logo atrás na estatística, é que vão liderar o time no gigantão. Outra aposta é Renato Carbonari. Aos 30 anos, ele é o jogador mais experiente e o maior reboteiro do elenco. O fato é que o título será histórico. Campeão brasileiro em 2002, Bauru busca o primeiro troféu da era NBB. Já o paulistano, vice em 2014, tenta ser o melhor do país pela primeira vez. Resta saber se a festa no Gigantão será em verde ou vermelho.
Obrigado, meu caro Lincoln Chaves, trazendo as informações da decisão. Bauru e paulistano decidem. Wagner Gomes, eu particularmente, pelo que eu vi durante todo o campeonato, entendo que os dois estão muito bem preparados, mas eu vejo o Bauru um time mais agressivo, um time mais na mão do treinador. Eu não sei se você tem essa visão.
André, eu concordo contigo, porque inclusive o Bauru vem psicologicamente muito mais forte que o paulistano, porque o Bauru já vem da 2ª virada. Então o time está com muita força, jogando muito consistente, embora o paulistano tenha feito uma campanha boa, mas quando um outro time vem na atropelada, fica difícil, e Bauru jogando em casa, né, no seu alçapão. E é bom lembrar que o jogo é amanhã às 14 horas. O Bauru foi campeão em 2002 e o paulistano, se vencer, vai ser a primeira vez. Então, é jogo duro, André, vai valer a pena assistir, né?
Ah, com certeza, 15 anos aí, separando de um título que basicamente ficou entre Flamengo e Brasília, e agora o Bauru tem a chance de liquidar a fatura, mas o paulistano está vivo, como você disse, dentro dessa competição. Faltam 10 para uma na Rádio do Brasil. O Mengão é assunto para você. Ufa, Luiz Ferreira!
Ufa, 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 André Luiz Mendes. Todo mundo fazendo aquele popô, soltando aquelas populares três letrinhas com a vitória do Flamengo sobre a Ponte Preta nessa última quarta-feira, lá na estreia da Ilha do Urubu, aqui na Ilha do Governador, a Ilha do Amor, aqui no Rio de Janeiro. Mesmo. Vamos ouvir o goleiro Thiago, ele que assumiu a posição de titular do Flamengo, barrando Alex Muralha no jogo contra o Avaí, quase uma semana atrás. Ele fala sobre esse momento, sobre estar atuando com a camisa 1 do Mengão.
A gente vinha de não conseguiu fazer um resultado positivo lá contra o Avaí, né? Assim como os outros jogos, mas eu acho que essa estreia nossa lá na ilha foi importante, com o apoio da torcida, a gente conseguir a vitória, e acho que agora a gente tem a sequência boa em casa. Eu acredito que vai dar tudo certo, sim, a gente vai conseguir as vitórias e vamos tomar o caminho que a gente vinha no início do ano aí.
O goleiro Thiago também fala aqui pra gente no Bate-Bola Nacional sobre essa oportunidade de jogar um clássico do tamanho de um Fla-Flu.
Foi uma semana um pouco diferente, né? Especial, até pelo aniversário, poder jogar domingo, jogar agora. E em relação à camisa 1, foi mais, não uma opção minha assim, né, de querer mudar pra 1, mas o Rodolfo tem costume de jogar com a 44. Conversaram comigo, perguntaram se tinha algum problema. Não tinha problema nenhum ele usar a 44, como não tinha muitas sugestões de número, sugeriram a 1. Gosto da 1 e não vejo problema usar.
Tá aí o Thiago falando também sobre usar a camisa 1. Foi imortalizada por grandes goleiros de Flamengo, como Raul Plasma e o Júlio César e outros. O Júlio César também jogou muito tempo com a 12. E o Thiago, o garoto goleiro jovem, vindo das categorias de base. Thiago, como é que tá a sua cabeça nesse momento para ser titular do Flamengo?
Não, eu tenho a cabeça tranquila, cabeça boa, especulação, acho que time grande sempre vai ter, né? E eu penso jogar jogo por jogo, tive a oportunidade de jogar contra o Avaí, joguei, aí pensei na Ponte Preta, tive a oportunidade de jogar contra a Ponte Preta, e agora a gente pensa pro clássico domingo, vamos jogo por jogo. O elenco que a gente tem hoje é um elenco, um dos melhores do Brasil, né? Com grandes jogadores, só que infelizmente só podem jogar 11, né? Então o professor tem que escolher os 11 que ele acha que estão no momento melhor e escala, né? Mas acho que nosso elenco aí a gente tem grandes jogadores para brigar por grandes títulos.
Esse aí é o goleiro Thiago, André Luiz Mendes. No próximo bloco eu trago mais notícias do Flamengo, prováveis mudanças no time titular e a manutenção de um jogador que agradou e muito, tanto o técnico Zé Ricardo como a torcida rubro-negra. No próximo bloco eu digo quem é.
Tá, torcedor do Flamengo quer saber se esse mais notícias do Flamengo é mais com I ou mais com S.
Por enquanto, mais com I.
Já mas, é uma boa notícia, então.
Mas falando de finanças, tem uma má notícia.
Bom, já o Luiz Ferreira volta. Oi.
Então, antes do nosso cabeça falar aqui das finanças, eu quero dizer que esse Thiago falou uma coisa perfeita aí. O Flamengo tem muito jogador bom. O problema será como encaixar esse time, quem que o Zé Ricardo vai escolher, se não teremos briga de egos e, inclusive, uma justa posição aí de posições. Jogadores de muita história e tal. Não vai ser fácil você chegar a um time titular do Flamengo. Como tem várias competições, tem lesões, suspensões e tal, pode ser que se arrume, mas vai ter que ter muita boa vontade de todo mundo, muita união e muita concentração.
Ô André.
Agora, oi.
Ô André, só rapidamente, registrando aqui um recadinho do nosso WhatsApp, 997849503, código 21. Eu mando um abraço para o Watson, né, amigo do Sherlock. Mora em São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro. Boa tarde, André Luiz Mendes, toda a mesa. Meu nome é Watson, moro em São Cristóvão, estou ouvindo o programa. Torço pelo Mengão, sou fã de vocês. Manda beijo para Astrid Nick, Glaucia Araújo, Luciana Valle. Sou fã delas de muitos anos, ouvindo na Rádio Nacional. E gosto muito da sua vinheta, André Luiz Mendes.
Elementar, meu caro Watson.
Elementar, sigamos.
A vida do André é mais bonitinha mesmo. porque ela obrigado, ela é compassada. Ela fala, André é Luiz verdade. Mendes.
Quase uma síncope.
É exatamente. É a única que tem uma melodia gostosa. André Luiz Mendes.
Mas foi composta especificamente para ele.
Foi composta especificamente para ele?
É, exato.
Inclusive chamaram pessoas de fora até para dar uma guaribada, né?
Chico Bento, solta a vinhetinha pro nosso Watson aí.
André Luiz Mendes.
Pronto, Andrezão.
Isso foi um grande amigo que tem um estúdio em Recife que fez a minha vinheta. Acredite se quiser. Parceirão. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta rápida para o Wagner Gomes.
Claro.
Ô Wagner, eu acho que os três grandes... O Flamengo vai estar cheio de problema do meio para frente, né? O Zé Ricardo. Se ele estiver vivo até lá no Flamengo, né? Vivo no coma no técnico. Olha só, só vou te citar três situações de mesma posição. Botafogo tem duas, Camilo e o Montijo. O Flamengo tem Diego, Everton Ribeiro, Conca, Everton que tá jogando bem, se encaixando bem no time do Flamengo. Só esses quatro já vão dar dor de cabeça, porque teoricamente são duas vagas para quatro jogadores. Termos de peça de reposição, excelente. Mas o Everton Ribeiro, o Conca e o Diego não foram contratados para ser peça de reposição.
Exatamente, André. Mas isso aí não se pode colocar na conta do técnico. Ele não deve ter sido nem ouvido nas contratações, o que fica mais ou menos claro ao longo do tempo que a gente vem observando. As contratações foram mal feitas pelos dirigentes. Agora o técnico vai ter que administrar. Mas ninguém fala de uma pessoa que fica na retaguarda, é muito discreta e que tenho certeza que deve estar ajudando muito o técnico do Flamengo a administrar tudo isso aí, que é um ex-jogador do Flamengo, é de raiz, um sujeito equilibradíssimo, que todo mundo gosta dele, e ele é tremendamente discreto na ajuda ao técnico, que é o Jaime.
Mas ele não joga em nenhuma posição, joga?
Não, o Jaime é o auxiliar. Mas ele é importantíssimo nesse contexto todo também, porque ele ajuda a dar um contraponto. Agora, administrar os egos, daqui a pouco o Conca está voltando, a gente já viu que ele entrou fogoso, pouco tempo jogou, mas entrou com todo o gás, enfim.
Ô Wagner.
Mas faz parte.
Não sei se quer que o André ache. Eu, a princípio, veja bem, eu escalaria o Flamengo com dois cabeças de área quaisquer lá, para marcar muito. Colocaria Diego e Conca mesmo, cada um vai ter uma função diferente.
Um caindo para um lado.
Outro. Exatamente. E no ataque o Everton Ribeiro e junto com o Guerreiro. O menino, tá verdinho, vai entrando aos poucos. Segundo tempo, o Everton também vai entrando aos poucos. Eu acho que não vai sair disso não, hein?
O menino que você está falando, quando ele entra ao longo do jogo, eu sinto que ele entra melhor.
Claro, exatamente.
Quando começa o jogo.
Isso aí, até que ele pegar mais cancha e tal, né? Quanto ao Rodolfo, eu não sei se o estilo dele, pesado, lento, parecido com o do Hever, aí vai ser complicado casar uma coisa e outra.
Que aí o time fica mais preso,
aí vai ser complicado. Eu acho que aí, não sei não. Vai brigar por posição, não sei o que o André pensa.
Tá, olha, eu também acho que vai, eu acho que o Zé Ricardo vai ter que administrar algum problema de ego. Porque um vai ficar de fora, sempre. O Conca no outro dia já deu sinais aí, ó. De frescurite aguda, que tava no banco, queria entrar e tal, e outras coisas mais. Os que correm ganham menos, vão reclamar. Que é o caso do Everton. Né? O pessoal vai reclamar, que é o Márcio Araújo, os caras vão reclamar. Aí como é que vai fazer um Flamengo agressivo e bem defensivamente? Porque ou ele vai abrir mão de um volante, ou ele vai ter que botar alguma estrela no banco. Bom, mas isso é problema do Zé Ricardo, o torcedor do Flamengo está preocupado. A gente vai dar aquela parada rápida, daqui a pouco voltaremos em rede, trazendo muito mais para você, inclusive o jogo de ontem que marcou mais lamentáveis que a gente vê no futebol aí. Negócio de cuspir na cara dos outros. Ô, Kleber, gladiador, continua o mesmo. Já a gente volta.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. Uma em ponto na Rádio do Brasil, Rio 1130, Nacional Brasília 980, Nacional Amazônia, Alto Solimões e a rede pública de rádios. Juntas, a partir de agora em rede, para todo o território brasileiro, na segunda meia hora do nosso Bate-Bola Nacional, que você, claro, já sabe, participando com a gente pelas redes sociais, pelas plataformas que a EBC coloca para você. De imediato eu vou até o Bruno Mendes para a gente saber essa situação que aconteceu ontem no jogo do Curitiba contra o Bahia, cena lamentável do nosso Kleber Gladiador. Me conta aí, Bruno Mendes.
Olha só, André, também no encerramento da sétima rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos ontem no Couto Pereira um 0-0 entre o Curitiba e o Bahia. Foi um jogo truncado, um jogo pegado, mas isso porque também o Kleber Gladiador ajuda muito. Ele já havia dado uma acertada, uma cotovelada no jogador do Bahia e depois uma confusão que havia se entendendo com o volante Edson, ele Fluminense, que agora veste a camisa do Bahia. E aí, meu amigo, uma das cenas, conforme você falou, mais deploráveis, não só na vida, mas dentro do esporte. Também o Kleber Gladiador acabou cuspindo na cara do Edson, que não deixou por menos. Devolveu a agressão não com uma cusparada, mas com agressão física, e aí o árbitro acabou colocando os dois jogadores para fora. Vamos ouvir o goleiro Wilson, da equipe do Curitiba, que falou da partida de ontem.
Pois é, o Campeonato Brasileiro é assim, cada jogo uma mais difícil que o outro, a gente já esperava essa dificuldade, essa boa marcação do Bahia, e essa procura deles pelo contra-ataque. Buscamos os gols, principalmente no primeiro tempo tivemos muitas oportunidades. Mais uma vez, o grupo se entregou, foi atrás da vitória. Infelizmente, a gente não conseguiu, mas somamos um ponto aí que vai nos ajudar mais na frente. Agora, já pensando no Corinthians aí, mais uma grande batalha que, com o apoio do nosso torcedor, a gente espera ser mais feliz e conseguir a vitória.
O técnico Jorginho também comentou sobre o ponto conquistado fora de casa.
O jogo foi bem equilibrado, né? Eles tiveram oportunidades, nós tivemos também oportunidades, principalmente no segundo tempo. A equipe se superou, aquilo que eu estava pedindo para eles, manter a posse de bola, sair jogando realmente com personalidade, foi o que eles fizeram, e manter a posse de bola, principalmente no campo do adversário. Conseguimos fazer isso, tivemos várias oportunidades, o Wilson muito bem nos momentos ali decisivo, realmente é um grande goleiro, foi meu goleiro no Figueirense, garra muito mesmo, mas eu acho que foi um placar justo. Poderia ter acontecido a vitória deles ou a nossa, que também seria mais do que normal.
O Coxa que volta a enfrentar o Corinthians no domingo às 11 da manhã no Couto Pereira, em Bahia, recebe o Palmeiras também no domingo, 4 da tarde, na Arena Fonte Nova, em Salvador, Andrezão.
Márcio Guedes, essa história do Kleber, primeiro deu uma cotovelada no rosto do cara dentro da área, depois uma cusparada. Ele continua com um comportamento altamente prejudicial a ele e à imagem do esporte, né?
O André, esse rapaz deve ter algum parafuso a menos, porque ele já é veterano, já se envolveu em várias confusões, ele não aprende, já foi suspenso, já prejudicou o time dele com expulsões, com 2 minutos de jogo. Ele tem algum talento, sabe fazer gols, podia estar num patamar muito mais importante de sua carreira do que está. Ele acaba se prejudicando, lamentável. Esse negócio de cuspir, eu acho uma coisa tão feia, uma tentativa de humilhar o próximo, acho lamentável. Eu acho que ele merece um gancho bem razoável, embora eu tenha quase certeza que não vai adiantar nada, porque ele até hoje não aprendeu, né? Agora, o Curitiba faz uma campanha muito boa, é o terceiro colocado com 14 pontos, é uma campanha até surpreendente no campeonato e pode até conseguir uma colocação boa na competição. Acho que não é cavalo paraguaio não, acho que o Pachequinho faz um trabalho muito bom e é um time que veio atropelando e ninguém esperava pelo Curitiba desse jeito, hein?
Ô Wagner Gomes, cavalo paraguaio ou chega lá o Coxa?
Olha, se continuar jogando com disposição e não perder muitos jogadores, pode chegar lá. Agora, ontem foi um jogo de muita correria. Se eu sou técnico, essa semana coloco todos os atacantes para tentar trabalhar a pontaria, porque a pontaria estava ruim. E quem acabou aparecendo bastante no jogo foram os goleiros no final do jogo, Wilson e Jean, que fizeram defesas muito importantes para o jogo. E quanto ao Kleber, esse aí não tem mais jeito não, porque além de violento como foi ontem, faltou com ética com os colegas de profissão. Isso é uma tremenda falta de ética, André.
Wagner, na minha opinião, Jean e Wilson, junto com Vanderlei dos Santos, são alguns dos melhores goleiros do Brasil e na atualidade.
Eles estão se destacando bastante.
Sem dúvida alguma. Você falou Wilson,
Vanderlei, Jean do Bahia e o Vanderlei dos Santos.
Vanderlei, exatamente. É verdade. E a oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começa hoje. Bruno Mendes, é você.
Vamos lá, Andrezão. Começa hoje sim, 7h15 da noite. Logo mais teremos o Criciúma enfrentando o Guarani, 7h15 horário de Brasília, no Heriberto Rios. Às 8h30 da noite teremos o Castelão em Fortaleza, Ceará e Luverdense. No Durival de Brito, em Curitiba, Vila Capanema, Paraná e Figueirense. Às 9h30 da noite a bola rola para Goiás e ABC no Serra Dourada. Amanhã teremos às 4h30 da tarde no Arruda, Santa Cruz, Internacional, no Municipal de Varginha, Boa Esporte Náutico, no Estádio Olímpico do Mangueirão em Belém, Paysandu e Juventude, no Rei Pelé em Maceió, CRB e Londrina. Às 19 horas, a bola rola no Bento Freitas para Brasil de Pelotas e Vila Nova. E às 9 da noite, a Arena Barueri tem Oeste e América Mineira. A classificação de momento do Campeonato Brasileiro da Série B traz o Juventude em primeiro, 17 pontos, em segundo, Guarani, 15, em terceiro, Vila Nova, 14 pontos, quarta colocação Santa Cruz, 12 pontos, o Inter é o quinto colocado com 12 pontos ganhos. A zona de rebaixamento tem o Luverdense com 7 pontos, o Criciúma com 5, o Boa Esporte com 5, o Náutico, olha a campanha do Timbu, é impressionante, 2 pontos em 7 jogos, o Valdemar tá perigando lá na equipe do Náutico, viu, Andrezão?
É, a coisa realmente tá feia, o Valdemar nunca se firmou mesmo com destaque como treinador, né, Wagner Gomes? O irmão dele até que teve mais sucesso, mas ele...
Exatamente. Esse...
Tá dando... Oi, voltou.
O Valdemar Lemos, eu sempre lembro daquela passagem incrível do Flamengo. O técnico do Flamengo é o professor Valdemar. Aí a torcida...
É, ele tem que se firmar bastante aí, porque na realidade... É um técnico que já tem algum tempo rodando, mas não conseguiu se firmar totalmente no cenário nacional.
E teve uma situação também do Valdemar Lemos, que alguém flagrou fora Valdemar. Não teve um negócio desse numa... Ô, Bruno Mendes, me ajuda aí, Bruno Mendes.
Teve, foi a apresentação dele boa. Do Flamengo 2000.
A história do Cabeça contou, o diretor do Flamengo anunciou, o torcedor do Flamengo esperando um nome de impacto para ser o técnico do Flamengo, em meio àquelas crises na época do Kleber Leite, que contratava demais, mas não tinha um time armado. E o diretor do Flamengo anunciou o Valdemar Lemos como técnico do Flamengo. Ele estava como interino assim que o Oswaldo tinha saído. E quando ele confirmou o Valdemar Lemos, aí o torcedor ficou nervoso e gritou: fora Valdemar!
Antes mesmo do cara entrar, ô Luiz Ferreira, é duro também, tu tá esperando a paniquete, chega a catifunda, né?
É, sabe, tem aquela música do Mamonas Assassinas, que dizia na chuva de Xuxa, no, caia no colo outra coisa. Por aí vai, né, André? Felizmente, a vida te reserva disso.
É verdade. 1:09 na Rádio do Brasil. O Clube da Estrela Solitária, destaque você, Luiz Ferreira.
Olha, vou começar, André Luiz Mendes, com boas notícias. Depois de tanto jogador lesionado, depois de Jair Ventura reclamar da falta de peças de reposição, o técnico do Glorioso terá a volta do atacante Guilherme para o jogo dificílimo contra a Chapecoense na Arena Condá. A gente viu na última quarta-feira o sufoco que o Vasco passou ao jogar lá na Arena Condá, além do frio, aquele estádio é um caldeirãozinho, a Chapecoense vende muito caro todas as derrotas lá. A outra boa notícia... referente ao Bruno Silva. Ele que se coloca se sentindo perseguido pela arbitragem, se mostrou emocionado com o retorno a Chapecó, mas vai ter que enfrentar os homens da capa preta. Por quê? Um dos principais jogadores do Botafogo na temporada, Bruno Silva, terá que voltar aos tribunais mais uma vez. O STJD marcou para a próxima quinta-feira o julgamento no pleno do volante, que pegou 3 partidas por desrespeito à arbitragem e vem jogando sob efeito suspensivo desde o final do mês passado. Se punido, ele vai desfalcar o Glorioso contra Avaí, Corinthians e Atlético Mineiro. A sessão primeira itinerante do STJD vai ser realizada em Goiânia, às 11 horas, no auditório do Centro de Excelência do Esporte, arquiteto Eurico Godoy, lá em Goiânia. Julgado no dia 26 de março, Bruno Silva foi suspenso por 3 jogos ao desrespeitar a arbitragem, chutando a bola em direção ao juiz Braulio da Silva Machado durante a derrota por 2-0 para o Grêmio na abertura do Brasileirão. Enquadrado no artigo 258, parágrafo 2º, item 2, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele poderia pegar até 6 partidas. O Botafogo entrou, então, com pedido de efeito suspensivo logo após o resultado. O técnico Jair Ventura vai realizando treinamentos com a equipe. A tendência é que ele faça poucas mudanças no time que empatou com o Vitória em 2-2 da última quarta-feira. Podemos ter aí um meio-campo com o Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e mais um volante que pode ser esse, o Rodrigo Lindoso. Um esquema com 2 jogadores abertos, o Guilherme de um lado e o Rodrigo Pimpão de outro, por enquanto está descartado, até porque o Guilherme está voltando de lesão, deve ser guardado, assim como o argentino Montijo, para o segundo tempo da partida na Arena Condá, Andrezão.
Tá certo. Wagner Gomes, o Camilo voltou a trabalhar com bola, um jogador que faz falta demais pela categoria, pela classe e pelo poder que ele tem de criatividade, mas o Bruno Silva tem sido, na minha opinião, o melhor jogador do meio de campo do Botafogo ultimamente, né? E o Jair está convivendo com isso. O Botafogo não tem boas peças para reposição e ele tem que se virar com o que tem.
Essa é a grande dificuldade do Botafogo, porque a gente fala sempre, são várias competições. Não basta ter um time, você tem que ter um plantel. Porque sem peça de reposição, quando sai um jogador importante, o time ressente muito, porque não tem outra altura para colocar no lugar.
Essa é uma das grandes reclamações do técnico Jair Ventura, que provocou, inclusive, nos últimos dias, uma entrevista coletiva do presidente Carlos Eduardo Pereira.
Que foi se justificar,
Que foi se justificar. Sobre contratações, que o Wagner levantou a bola, o Botafogo estava atrás do Brenner, jogador do Internacional, que brilhou na temporada passada pelo Juventude. A negociação estava toda certinha, só que o William Potker se lesionou. O Internacional, opa, peraí que eu não tenho jogador para colocar no lugar dele. Brenner, segura as pontas aí. E o Botafogo segue por aí.
E o Jair Ventura, eu acho que está até tirando leite de pedra. Ninguém esperava que o Botafogo chegasse ao patamar que chegou. Mas ele precisa ser ajudado também pelos dirigentes com contratações. Os dirigentes dizem que não tem dinheiro para contratar.
Acabou o dinheiro.
Essa é a reclamação de todo mundo. O Fluminense fala que não tem dinheiro para contratar, o Botafogo também faz. Só que o Botafogo vai pegar um osso duro de roer. O time do Chapecó em casa está jogando muito bem. O Wagner Mancini sabe arrumar o time. Logicamente, a gente não sabe se vai conseguir permanecer na posição que está na tabela, mas é um time de brilho, está jogando com vontade. E o Botafogo vai lá, vai lutar como sempre. O Botafogo, na realidade, esse ano é que está sendo, a meu juízo, um dos times de guerreiros também, o André.
Tá certo. Wagner Gomes falando, vamos até o adversário do Botafogo, a Chapecoense da Arena Condá. Com você, Bruno Mendes.
Olha só, Andrezão, a Chape que se recuperando do campeonato, houve um alívio até por parte dos jogadores da Chapecoense, porque o time vinha de 2 derrotas antes do jogo contra o Vasco. Tomou 6-3 do Grêmio, 3-2 da Ponte Preta. O técnico Wagner Mancini ainda busca um ajuste no sistema defensivo da equipe, exatamente pelo que eu falei. Foram 10 gols em 3 partidas. Então, muita conversa com esse sistema defensivo da Chapecoense. E o fato de jogar em casa, depois do que aconteceu contra a equipe do Grêmio, a Chapecoense não quer mais perder pontos jogando na Arena Condá, porque entende que somando esses pontos na Arena Condá, num campeonato de pontos corridos, pode sim levar um time a ficar perto da vaga da Libertadores e até sim, quem sabe, sonhar com a disputa do título brasileiro. Provável Chape para enfrentar o Botafogo, Jean André, Apodi, Luiz Otávio, Vitor Ramos e Reinaldo, André Giroto, Luiz Antônio, Neném e Osman, Arthur Caíto, Wellington Paulista. Existe até uma dúvida, o reserva imediato do Reinaldo, que vinha muito bem com a camisa da Chapecoense, não foi bem contra o Vasco, é o Diego Renan, jogador experiente, que inclusive entrou no jogo contra o Vasco da Gama. Há aí uma certa dúvida que o pessoal coloca, mas o Reinaldo deve mesmo prosseguir como o titular da lateral esquerda da equipe da Chapecoense. Lembrando que ele tomou o jogo de suspensão, mas está jogando por conta de um efeito suspensivo, Andrezão.
Certo, Bruno Mendes, já falamos da Chape. Vamos dar sequência desse bate-bola nacional. 1h15 na Rádio do Brasil.
Olha aí, o timaço nacional.
Copa das Ações começa amanhã. Luiz Ferreira tem os detalhes da competição que reúne algumas das melhores seleções do mundo, hein, meu caro Big Head?
É, meu caro Andrezão, todas as campeões continentais, mais a atual campeã mundial, a Alemanha, e a sede da Copa do Mundo 2018, a Rússia. A Copa das Confederações começa amanhã, partida começando ao meio-dia, horário de Brasília, com Rússia e Nova Zelândia, partida que vai abrir a nova Arena Zenit. Tá uma confusão também lá na Rússia por conta de gastos com estádios para a Copa do Mundo. É tudo igual. No domingo, esse jogo válido pelo Grupo A da competição, complementando essa primeira rodada do Grupo A na Arena Kazan. Belo jogo, Portugal enfrenta o México. Portugal, que é apontado como um dos favoritos da competição, teve o atacante André Silva vendido para o Milan da Itália e o próprio Cristiano Ronaldo, que está a pule de 10 nas apostas, vai ser considerado o melhor jogador do mundo, ainda mais com esse título, novo título da Liga dos Campeões, marcando 2 gols na final, já colocou: Portugal estará em ótimas mãos com a minha ausência. No Grupo B, essa partida de Portugal e México acontece no Grupo A, na Arena Kazan, meio-dia de domingo. Também no domingo temos a abertura do Grupo B. Camarões enfrenta a seleção chilena, atual campeã da Copa América, lá no estádio Spartak Moscou. E Andrezão, o problema no Chile está no gol, porque o Cláudio Bravo não tem condições de jogo, vem se recuperando de lesão, fora de forma também, e deve sobrar para o Johnny Herrera. E muita gente no Chile desconfia dessa atuação, desconfia do jogador. Complementando a rodada, na segunda-feira, no Estádio Olímpico de Soque, a Austrália enfrenta a Alemanha, atual campeã mundial. A Alemanha, que não vai contar com estrelas como Miller, como Ozio, técnico Joaquim Loh, está tentando fazer uma renovação na equipe para tentar manter esse título da Copa do Mundo na Rússia, Andrezão.
Tá certo. Ô, Wagner Gomes, o que você está esperando aí dessa Copa das Confederações? Tem favorito aí, Wagner?
Olha, eu acho que nessa fase agora é um pouco difícil a gente falar em favorito. Principalmente como você está vendo. A Alemanha, embora tenha sido campeã, vem com um time fazendo renovação. Falta ainda aí um ano e pouquinho para a Copa do Mundo. Eu acho que vai ser um excelente teste para a Rússia e para o pessoal que vai até lá para se ambientar, ver como é que estão os estádios, embora essa polêmica aí dos estádios em termos de dinheiro daqui a pouco vai ter que ser passado ali por lá também, como foi aqui. O que se espera é uma boa competição. Hoje em dia não tem mais ninguém inocente no futebol, e a Rússia jogando em casa cresce bastante também, é um time bastante frio. Enfim, o que a gente espera é uma bela competição, e o campeão pode sofrer mais uma vez aquela grande síndrome, né? Quem ganha a Copa das Confederações...
A maldição da
não
Copa
ganha
das
a Copa do Mundo. Você queria ganhar a Copa das Confederações lá, André?
Ganhar é sempre bom, não pode perder a outra, né?
É, exatamente.
São 1h18 na Rádio do Brasil. Os clubes paulistas entram em campo no microfone da Nacional. Vamos começar com São Paulo, que joga em casa contra o Galo, e o Palmeiras, que vai visitar o Bahia na Arena Fonte Nova nesse fim de semana. Alô, Lincoln Chaves.
Em São Paulo, em sétimo lugar, com 10 pontos e 100% de aproveitamento, jogando no Morumbi pelo Brasileirão. Um Atlético Mineiro na zona de rebaixamento, no 17º lugar, com só 6 pontos, vivendo uma fase bem diferente da esperada de um time apontado como favorito ao título. É nesse cenário que as equipes se enfrentam domingo na capital paulista às 16h. O tricolor terá os retornos do zagueiro Rodrigo Caio e do meia Cueva, que estavam com as seleções do Brasil e Peru. Já o volante Thiago Mendes e o meia Maico Suel ainda são dúvidas, mas se forem relacionados, devem começar o jogo no banco de reservas. O técnico Rogério Ceni deve escalar a equipe com Renan Ribeiro, Éder Militão, Lucão e Maicon, Marcinho, Jusilei, Cícero, Tomás e Júnior Tavares, Wellington Nin, o Gilberto e Lucas Prato, que aliás vai reencontrar o Atlético Mineiro, seu ex-clube. No Galo, O meia equatoriano Cazares estava com a seleção de seu país, já voltou e será titular. O atacante Fred, poupado na surpreendente derrota por 1-0 para o Atlético Paranaense no Horto, deve retornar ao ataque no lugar de Rafael Moura, mas para isso ainda depende da liberação definitiva do departamento médico. O provável Atlético que o técnico Roger Machado vai escalar no domingo terá Vitor, Alex Silva, Leonardo Silva, Felipe Santana e Fábio Santos, Rafael, Carioca, Elias, Iago e Valdívia, Robinho e Fred.
Valeu, Lincoln.
De imediato, Mivite. Situações diferentes na tabela entre Bahia e Palmeiras, no domingo, às 16h também. O Verdão, atual campeão brasileiro, é só o 15º do Brasileirão até o momento, com 7 pontos, e vem de derrota por 1-0 para o Santos na Vila Belmiro. O zagueiro Mina e o atacante Borja voltam à equipe após defenderem a seleção colombiana. A principal dúvida é se o atacante Dudu, com uma lesão muscular desde o fim de maio, estará à disposição na Arena Fonte Nova, mas isso é pouco provável, porque o jogador ficou fora do último treino dos reservas e, a princípio, continuará desfalcando a equipe. O técnico Cuca deve levar a campo o time com Fernando Praz, Mike Ojean, Edu Dracena, Mina e Juninho ou Zé Roberto, Thiago Santos, Tietê e Guerra, Roger Guedes, William e Borja. Já no Bahia, o técnico Jorginho ganhou um desfalque novo. Além do meia Leone e do volante Matheus Salles, que estão emprestados ao Tricolor de Aço pelo próprio Palmeiras, o volante Edson, expulso contra o Coritiba após aquela confusão com o Kleber Gladiador, também está fora. Com isso, o Bahia deve jogar com Jean, Eduardo, Thiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis, Juninho, René Júnior, Zé Rafael, Vinícius e Mendoza e Edgar Júnior.
Tá certo, obrigado, Lincoln Chaves. De imediato, o momento estádio é com você, Wagner Gomes.
Vamos lá, André. Vamos falar da Maria Elise Carol, primeiro dia da etapa de Havaí na Holanda do Circuito Mundial de Vôlei de Areia. Não foi tão positivo para o Brasil na categoria feminina. Maria Elise Carol foram os destaques com 2 vitórias e estão na semifinal. As outras 3 parceiras, Juliana, Italita, Agatha, Duda e Fernanda e Bárbara, perderam um jogo e ganharam outro e vão para a repescagem. Depois de passar em branco sem medalhas na etapa de Moscou do Circuito Mundial, há 2 semanas, a seleção brasileira masculina começou com 3 vitórias e 1 derrota, a etapa do Havaí na Holanda. E vamos falar agora também sobre um caso inusitado. André, só para alegrar a nossa sexta-feira. Na etapa de Oslo da Diamond League, a vice-campeã olímpica de salto em distância nos Jogos 2008, a nigeriana Blessing, estava no seu primeiro salto. Ela faz salto em distância e, pela regra, o salto é medido no ponto mais próximo do zero, que o corpo toca na areia, né? E por isso a medição foi feita onde a peruca caiu. Ela foi correr para fazer o salto, a peruca caiu. Então o resultado de 6,21 metros poderia ter sido 6,51 metros, porque eles passaram a marcar lá do ponto que a peruca caiu. Você imagina na Diamond League acontecer um negócio como esse? Eu pensei que já tinha visto tudo em esporte, André, mas essa aí é novidade.
É, tá certo, Wagner Gomes, 1h23. Vascão da Gama, você, Luiz Ferreira.
O Vasco, André Luiz Mendes, que tenta se recuperar dessa derrota fora de casa para a Chapecoense, vai enfrentar o Havaí dentro de casa, deve ter o retorno de Luiz Fabiano, mas o Fabuloso preocupa. O Fabuloso tem um cálculo renal e está fazendo tratamento para conseguir entrar em campo contra o Havaí. Ele que foi poupado contra a Chapecoense da viagem, acabou que a gente descobriu verdadeiramente o porquê dele ser poupado. Tá com cálculo renal, é complicado. E o técnico Milton Mendes espera contar com o Fabuloso neste sábado. O Fabuloso que tem sido a principal arma ofensiva do Vasco nesse início de campeonato brasileiro. Outra coisa que preocupa a comissão técnica: o aproveitamento em casa é muito bom, mas fora de casa tem sido bem fraquinho, André.
Tá certo. Os detalhes do Vasco. Vamos direto pro adversário do Vasco, Bruno Mendes. O que você me traz do Havaí aí, hein, Mendes?
O Havaí que pega o Vascão, né? Nesse sábado, o técnico Claudinei Oliveira tem problemas para armar o Havaí. O zagueiro Betão e o Meia Luan tomaram o terceiro cartão amarelo e estão fora da partida. O zagueiro alemão, com uma lesão na panturrilha, também foi vetado pelo departamento médico e não joga. A zaga deve ter uma dupla formada por Gustavo e Ayrton, no meio. Marquinhos, que cumpriu suspensão automática no meio da semana, retorna ao time. Improvável. Avaí, o Kozinski, o Leandro Silva, Gustavo Ayrton e o Capa, o Judson, Pedro Castro, o Marquinhos e o Juan, o Williams e o Rômulo. Vamos ouvir o meia Pedro Castro, que vive a expectativa de ser titular pela primeira vez com a camisa do Avaí.
Ah, isso daí é pergunta que tem que fazer pro treinador, né? Senão é ele que escala, é ele que comanda. Mas como eu falei na resposta anterior, eu vim para ajudar, para somar. E eu acredito que quem entre vai dar seu melhor em prol do Avaí, né? Então, se precisar de mim, eu vou estar preparado. Se precisar de outros jogadores, com certeza vão estar preparados, porque a equipe está bem treinada e precisamos corresponder dentro de campo.
Tá então o Pedro Castro, o Avaí, que enfrenta o Vasco da Gama às 7 da noite deste sábado, Andrezão.
Maravilha, a narração vai ser dele, o narrador que inflama, galera! Ricardo Mazella. Ao lado dele, o comentarista que não deixa dúvida. Jorge Ramos. No gramado, a categoria do que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
E o Bruno Mendes do plantão para você, 1h26 no Bate-Bola. De São Paulo entram em campo nesse fim de semana. Agora é a vez do Peixe e da Ponte Preta, Lincoln Chaves.
A Vila Belmiro é a casa do Santos, mas não é absurdo nenhum dizer que no Pacaembu o Peixe tem se sentido mais em casa nos últimos tempos. A equipe vem de 20 vitórias seguidas no estádio da capital paulista. E é lá que o time do litoral, quinto colocado com 12 pontos, vai receber a Ponte Preta amanhã às 9 da noite pelo Campeonato Brasileiro. Só que a Macaca, em oitavo com 10 pontos, já teve o gostinho de eliminar os santistas esse ano no Campeonato Paulista, justamente no Pacaembu. Apesar da vitória do Peixe no tempo normal, os campineiros levaram a melhor nos pênaltis e avançaram para a semifinal da competição. O técnico do Santos, Levir Culpe, estuda poupar alguns titulares para esse jogo de sábado, preocupado com o desgaste de alguns deles após a vitória sobre o Palmeiras na quarta-feira por 1-0. Caso vá com força máxima, o Alvinegro Praiano deve jogar com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota, Thiago Maia, Renato e Lucas Lima, Bruno Henrique, Copete e Kaique. Na Ponte Preta, o técnico Gilson Kleina tem problemas. O lateral Nino Paraíba está suspenso e o atacante Negueba fora por causa de uma entorse no tornozelo. Emerson Sheik é dúvida, já que o atacante, que ficou fora da derrota por 2-0 para o Flamengo por um problema muscular, agora está gripado. Quem deve voltar é o zagueiro Rodrigo, recuperado de dores na coxa. A Macaca deve jogar com Aranha, Jefferson, Marlon, Rodrigo e João Lucas, Fernando Bob, Elton e Renato Cajá, Léo Arthur, Sheik, Olins e Luca. André
Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, agora é hora da dupla Fla-Flu. Você, Luiz Ferreira.
E começando com o Fluminense, que é o mandante da partida, técnico Abel Braga já colocou: entende a cobrança da torcida por reforços. Técnico Pedro Abade também, a torcida pegou no pé do presidente Pedro Abade do Fluminense, mas sabia que ia encontrar essa situação quando chegou o Fluminense. Tendência? Mudanças? Talvez a manutenção da equipe, mesma equipe que perdeu para o Grêmio nessa quinta-feira para a partida contra o Flamengo. Tudo isso vai ser decidido nos próximos treinamentos. E falando do Mengão, aquilo que eu trazia no primeiro bloco, quem pode estar voltando é o volante Rômulo. E quem foi bastante elogiado pelo técnico Zé Ricardo pela torcida foi o colombiano Gustavo Cuéllar. Podemos ter aí mudanças no meio-campo? Técnico Zé Ricardo vai dizer pra gente nos treinamentos desta sexta e sábado no Ninho do Urubu. Certo é que a torcida do Flamengo voltou a se empolgar com o time e promete lotar o Maracanã nesse domingo, Andrezão.
Muito obrigado, meu caro Luiz Ferreira. Estamos fechando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, agradecendo a você na Nacional Rio 1130, Nacional Brasília 980, Nacional Amazônia, Alto Solimões e a Rede Pública de Rádio. Ao Wagner Gomes, ao Luiz Ferreira, aos repórteres e também a toda a equipe técnica da nossa querida Rádio Nacional. Amanhã, bola vai rolar às 7 da noite em São Janu, lá na colina Vasco e Avaí Nacional, transmitindo com Ricardo Mazella, Jorge Ramos, o Maurício Costa e o Bruno Mendes. E no domingo, Fla-Flu sensacional, que o Borges vai dar um recado para vocês. A todos um bom fim de semana. Bate-Bola volta segunda, 12:30 na Rádio do Brasil. Tchau, tchau, galera. André Luiz Mendes.